As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A polícia judiciária deteve um homem que é suspeito de descarregar, partilhar e guardar ficheiros pornográficos de menores. O indivíduo é residente no concelho da Sertã e tem 39 anos. No âmbito de uma investigação em curso, a PJ detectou nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito registros que indiciam conteúdo pornográfico envolvendo menores de 14 anos. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais na autoridade policial na área de residência. O Bloco de Esquerda de Torres Novas pede consequências políticas face aos casos de suposta corrupção no Departamento de Urbanismo daquela autarquia, em especial por parte do vereador daquele pelouro, Luís Silva. Em comunicado, o BE diz não aceitar o posicionamento do presidente da Câmara Municipal, que declarou que se tratava de situações particulares que diziam respeito apenas aos visados. Este posicionamento é uma tentativa de sacudir a responsabilidade política pelo que se passa na Câmara Municipal, acusam os bloquistas, que referem que o urbanismo há muito que é badalado na opinião pública e na opinião publicada, principalmente pela incapacidade em responder às solicitações dos cidadãos e da economia local, igualmente criticado pelo tratamento desigual dado a diversas situações. O mesmo texto refere que o BE, nos mandatos em que esteve representado na variação, denunciou várias situações de tratamento diferenciado e que levantavam sérias dúvidas. Os casos são conhecidos e o vereador não pode invocar desconhecimento, dando como exemplos o edifício do banco junto ao mercado, lar de idosos em Riachos, remodelação do Rocio, farmácia de Torres Novas, entre outros. Recorde-se que uma arquiteta e um fiscal de obras do município são suspeitos de corrupção ativa e passiva e ainda de recebimento indevido de vantagem, uma vez que, refere o Ministério Público, facilitavam requerimentos ou fiscalizações de operações urbanísticas em que fosse interveniente a empresa de fiscalização de obras e projetos de que era responsável o terceiro arguido, um projetista do setor privado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O proprietário do veículo que se despistou na madrugada desta quinta-feira junto à rotunda Alves Redol, em Tomar, afirma que o veículo lhe foi furtado. A confirmação é do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, depois de questionado pela Hertz. A mesma fonte adiantou que já foram recolhidos vestígios no sentido de apurar a identificação de eventuais suspeitos. Ou seja, nesta altura, o cenário que se coloca centra-se então no possível furto do automóvel que entrou em despiste junto à rotunda, sentido Carvalhos de Figueiredo Tomar, seguindo desgovernado rumo à Ponte Nova, saída sul, deixando um evidente rastro de destruição. O condutor colocou-se então em fuga e, pelo menos para já, não se conhecem testemunhos desta ocorrência.
Rádio Hertz, informação.
O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas assegurou que o preocupante estado em que se encontra a parte central da Mata Nacional dos Sete Montes é um processo que está a ser acompanhado com o município, havendo um esforço conjunto para a recuperação do estado normal do jardim, na expectativa de que as áreas afetadas possam estar recuperadas a quando da festa dos tabuleiros. Em esclarecimento prestado à Hertz, o ICNF alerta para fatores biológicos, fisiológicos e climáticos a considerar, fatores muito determinantes no processo de recuperação e que são incontroláveis. Sob o tratamento propriamente dito, fica a garantia de que tem sido feita uma avaliação junto de outras entidades mais conhecedoras e com experiência destas situações. Recorde-se que a parte central da mata dos Sete Montes perdeu toda a sua cor devido ao fungo do bucho, que atingiu os arbustos ali existentes. O ICNF assegura que existem ocorrências idênticas reportadas por outras entidades em vários locais espalhados pelo país, afetando apenas os buchos, todas referindo uma gravamente acentuado neste ano, pelo que se confirma que não tem qualquer relação com a manutenção do espaço. Ou seja, aparentemente, justifica o Instituto, deve-se a pluviosidades acima do normal e períodos mais prolongados de temperaturas baixas, o que se confirma ter caracterizado o passado inverno. No passado, já tinham sido observados pequenos focos de degradação das sebes de buchos em zonas mais ensombradas do jardim e que recuperavam durante a primavera, que podem confirmar a relação atrás referida, reforçou o mesmo esclarecimento solicitado pela Hertz. Estacionamento e obras serão estes os fatores responsáveis pelo considerável aumento de contraordenações aplicadas na Câmara de Tomar, tendo por base um paralelo comparativo de apenas 2 anos. Ou seja, enquanto que em 2021 houve registro para o pagamento de 240 coimas, já em 2022 esse número subiu de forma exponencial para as 1.472. Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da autarquia Nabantina, justificaram esta subida com as competências em matéria de estacionamento que, entretanto, foram delegadas aos municípios, ainda que a fiscalização, claro, continue da responsabilidade da PSP e ainda da Guarda Nacional Republicana.
Eu recordo que no âmbito do processo de descentralização, a questão do estacionamento passou para as câmaras e, portanto, se estacionam mal, quem levanta, quem autua continua a ser as forças policiais. Chegando aqui a coisa, a gente tem que atuar.
Uhum. Sublinhar a questão que, das coimas, porque tem, de facto, muito, muito a ver com isso. Portanto, o trabalho administrativo do estacionamento passou para os municípios e aliás, dá-nos mesmo muito trabalho administrativo aqui aos serviços. E, portanto, naturalmente, isso depois também resulta de muito disso, mas também tem que ver, naturalmente, com o nosso serviço de fiscalização, que anda na rua todos os dias, e a verdade é que da pandemia para cá, se já antes havia muita obra a decorrer no concelho, é verdade que da pandemia para cá parece ter aumentado ainda um pouco mais, e pronto, e de facto há pessoas que continuam a prevaricar sem grande necessidade, não se percebe bem porquê, mas tem a ver com questões de, acima de tudo, mentalidade. Porque, na verdade, na maioria das vezes, seria tão simples e nem propriamente mais caro fazer as coisas como deve ser.
Pagamento de coimas por contra-ordenações disparou em Tomar de 2021 para 2022, estacionamento indevido na base desta subida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou a abertura de procedimentos concursais para recrutamento de assistentes operacionais. O objetivo passa pela contratação de pessoas para as funções de calceteiro, pintor, cantoneiro de limpeza e jardineiro e operador silvícola, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado. A jeito da explicação a este processo, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, referiu que o município pretende manter uma base na área operacional que possibilite fazer face às necessidades do dia-a-dia, não deixando de confirmar que, nesta altura, a Câmara tenha apenas um calceteiro e um pintor nos seus quadros, lugares que são difíceis de preencher.
Calceteiro, por exemplo. Nós só temos um calceteiro no ativo. E temos a noção que, provavelmente, vai ser o lugar mais difícil de preencher. Mas a verdade é que temos que o tentar. Digamos, pelos metros quadrados, os muitos metros quadrados de calçada que existem na cidade, é preciso termos alguém que no dia-a-dia vá fazendo face pelo menos às pequenas coisas que vão surgindo. Um buraco aqui, um buraco acolá. Claro, não será para grandes extensões de trabalho, não será para... Para isso, de facto, a dedicação de serviços é melhor. O mesmo se passa com o pintor. Nós só temos um pintor nos quadros municipais no ativo, não está muito longe da reforma, e a todo momento é preciso, há um gabinete que é mudado, é preciso pintar esse gabinete, é preciso, enfim... Trabalhos no dia-a-dia, mais uma vez não estamos a falar das grandes intervenções ou de grandes trabalhos, que esses vão naturalmente por empreitada. Portanto, cantoneiro de limpeza, mais uma vez também a mesma situação, nós estamos a tentar reduzir o espaço da cidade que é feito por diretamente, portanto, enfim, os cantões, como tecnicamente no serviço lhes chamamos, que são, digamos, tratados diretamente pelo pessoal do quadro, particularmente aqui o centro histórico. Mas, portanto, é preciso pessoal para o fazer e, de facto, o pessoal está naturalmente também mais idoso, também tem havido algumas reformas e, portanto, tem que, no mínimo, tem que se ir substituindo. E o mesmo se passa, portanto, depois nos jardins, que é a outra vaga que ali está. Portanto, sublinhando mais uma vez, aquilo que é a estratégia, aquilo que é o princípio, é manter uma base na área operacional, uma base para digamos, aquilo que são as pequenas, entre aspas, em alguns casos não são assim tão pequenas, necessidades do dia-a-dia, sendo certo que, de uma forma mais alargada, e que a área operacional se refere, e para maiores intervenções, de facto, o caminho é o da dedicação de serviço.
Câmara de Tomar abre concurso para assistentes operacionais. Recursos humanos só têm, nesta altura, um calceteiro e um pintor para as necessidades diárias.
Rádio Hertz, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, pretende que o seu concelho possa ser reforçado com a colocação de uma equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública. Por ocasião da recente assinatura de contrato, tendo em vista as obras para a nova esquadra da PSP, o autarca reforçou as condições de acessibilidade do território, considerando que assume uma posição central em relação a outras referências do Médio Tejo, casos de Abrantes, Tomar, Torres Novas e Ourém, neste particular com maior incidência para Fátima.
Uma das três equipas das equipas de intervenção rápida da divisão territorial do norte do distrito poderia ser aqui localizada, pensamos, com benefícios para a nossa comunidade e para as comunidades à volta, na medida em que o entroncamento é uma comunidade urbana com excelentes acessos rodoviários e outros. E essa localização, apenas uma transferência de localização de uma equipa, porque também é verdade dizer que, para além do efetivo que nós temos na PSP, na nossa esquadra, ele é reforçado, muitas vezes diariamente, mas com muita frequência, sempre que é necessário, e por vezes até durante a noite, quando as populações não têm essa percepção, mas sempre que tem sido necessário, tem havido reforço das equipas de uma das equipas de intervenção que veio reforçar o efetivo da nossa cidade. Isso é importante referir, porque a estrutura de funcionamento da PSP está assim organizada, e nós o que queremos é que os nossos problemas sejam resolvidos e que aumente a percepção de segurança. Nós pensamos que esta simples transferência de uma equipa de intervenção rápida para o entroncamento permitiria melhorar a eficácia do desempenho, porque em 10 minutos está no centro de Torres Novas, em 20 minutos está, ou menos, está em Tomar, em 25 minutos está em Abrantes, só para falar um pouco mais longe de Ourém, mas mesmo assim em 20 minutos está em Fátima, um centro urbano também muito importante, e penso que era também uma decisão que iria melhorar a eficácia da intervenção da PSP. Por todos nós, o Ministério da Administração Interna, a Direção Nacional da PSP, a Direção Distrital, o Comando do Entroncamento ou a Câmara Municipal, temos um único objetivo: é que as nossas populações tenham mais segurança, melhor qualidade de vida, e que a nossa polícia seja uma polícia mais dignificada por todos e mais respeitada. É também esse o nosso objetivo. Contem connosco para o atingir.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, quer que o seu concelho seja reforçado com uma equipa de intervenção rápida da PSP. Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana suspeito de tráfico de droga no concelho de Alcanena. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor de uma viatura, sendo que o indivíduo apresentou um comportamento suspeito. No seguimento da abordagem, foi possível apurar que o agora arguído estava na posse de produto estupefaciente, nomeadamente heroína. No decurso das diligências policiais, efetuou-se uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária ao veículo e, posteriormente, uma busca domiciliária, as quais culminaram com a apreensão de 172 doses de heroína, um bastão, 4 navalhas, 41 € em numerário, entre outros artigos. A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar joga neste domingo diante do Benfica em jogo da 23ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões estão numa série de 6 jogos sem derrotas, pelo que a moral está em cima para receber o líder do campeonato. Será a partir das 18 horas, com relato aqui na Hertz. Com o play-off praticamente garantido, assim como a 7ª posição, o Sporting de Tomar procura subir mais um ou dois lugares na tabela. Por isso é fundamental vencer e demonstrar que a equipa tem pedalada para se bater com as melhores do mundo. Recordar a classificação: na frente Benfica, 54 pontos, segundo o Sporting, 52, terceiro Barcelos, 48, quarto Porto com 45, quinto Valongo, 42 pontos, sexto Oliveirense com 40, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Ribadave, 22, nono Murches, 21, décimo Hockey Clube de Braga com 20, décimo primeiro Famalicense com 19, décimo segundo Parede com 15, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto e último o Passo de Arcos com 9 pontos. Jornada completa, precisamente para dar-se conta deste Sporting de Tomar Benfica, também neste domingo, Barcelos Valongo, Ribadave Sporting, Famalicense Oliveirense e Murches Porto. No 1 de Abril joga-se a Juventude Viana Hockey Clube de Braga.
Rádio Hertz, informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Como é sabido, antes de um espetáculo de teatro, é usual desejar-se aos atores muita merda. A maior parte das pessoas associa a frase a muita sorte ou a muito sucesso, mas na verdade a razão será mais prosaica. No antigamente, ou seja, antes do século XX, os espectadores iam ao teatro de cavalo, de mula ou de charrete e prendiam os animais às argolas das paredes. Muita merda queria assim manifestar o desejo de que houvesse muito animal a cocosar, o que implicava que havia muita gente dentro do teatro. O desejo referia-se assim à quantidade da outra parte que permite a consumação do ato teatral. O público. Bom, e a propósito de merda e de teatro, que sempre se comemora o seu Dia Mundial, o do Teatro, esclareça-se, em 27 de março, para aí há uns 20 anos, quando eu ainda acreditava que havia alguma equidade na atribuição de subsídios pelo governo para apoio à atividade teatral e não uma distribuição corporativa entre as clientelas que melhor servissem as tutelas do dito, o Fatias de Cá concorria a esses apoios. Mais uma vez, ficámos, como era costume, réis vés atrás da linha da fronteira. Só que, nesse ano, outras 20 companhias de teatro, das que costumavam ser apoiadas, também ficaram réis vés e aquilo deu um sururu tal que se constituiu um movimento de repúdio da política de apoios, ao qual o Fatias de Cá aderiu, ficando assim para a história como o Movimento dos 21, que editou um livro com o pomposo nome de O Livro Negro do Teatro, para explanar as suas razões. Oferecia então ao movimento a Destilaria da Brogueira, onde tínhamos em cena o Corto Maltese, para se fazer uma conferência de imprensa no final do espetáculo e para divulgar a posição do Movimento dos 21. Para o representar, vieram os diretores de duas companhias de teatro, uma do Porto e outra de Porto Alegre. Este último confidenciou-me que tinha tirado duas licenciaturas em letras, uma pela universidade e outra pela banca. E lá nos sentámos os três a uma mesa em frente aos solícitos jornalistas da imprensa local e regional que gentilmente acederam a participar. Pouco depois da publicação dos artigos nos jornais, fui chamado a Lisboa para uma reunião na Divisão de Teatro, entidade que tutelava os apoios do governo. O chefe da divisão, o mais alto cargo antes do diretor-geral das artes e, portanto, dois degraus abaixo de secretário de Estado, manifestou-me a maior das compreensões pelas reivindicações das companhias de teatro, referiu-me explicitamente que o Fatias de Cá era um exemplo de companhia a apoiar, nem sei se não terá usado o termo paradigma, e garantiu-me que estava em vias de aprovação uma verba extra para apoiar as companhias do Movimento 21. Duas semanas depois, veio a público a lista dos apoios. Foram apoiadas 20 companhias. Ficou uma de fora. O Fatias de Cá. Pedi uma reunião ao chefe da divisão de teatro, que teve a honradez de me conceder. Perguntei-lhe se se lembrava do que me tinha dito. Olhou-me nos olhos e disse que sim. Perguntei-lhe se podia explicar porque é que tinha sido o Fatias de Cá a única companhia que não tinha tido apoio. Respondeu, quero acreditar que cabisbaixo, que isso tinha sido decidido superiormente, sem justificação. Eu disse boa tarde e saí. Nos briefings seguintes, as reuniões que se fazem com todos os atores e técnicos antes do início de cada espetáculo, ganhou uma nova profundidade a canónica frase que verbalizo no final. Meus senhores, muita merda.
Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.